Para presidente desta sessão, senadora Fátima Bezerra, senhoras senadoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu volto à tribuna, senador Dário Berger, porque ontem estivemos juntos na mesma batalha, vencida com muito senso de oportunidade e beneficiando setores muito importantes da economia e empreendedores que têm se revelado em todo o Brasil, mas na nossa região, e somos eleitos para defender a nossa região, de maneira muito especial, talvez inspirados pelos imigrantes, pelas gerações dos imigrantes que vieram de vários continentes, mas especialmente da Europa, a inspirar com o esforço que esses imigrantes tiveram, trazendo das dificuldades que chegaram numa época muito grave, fugindo muitas vezes dos seus países onde nasceram, para, neste novo mundo para eles, encontrar um lugar de prosperidade, de trabalho e de oportunidade. Foi por isso que aqui, ontem, na tribuna, fiz o apelo ao senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, quando votávamos a nova lei do Simples, que beneficia as micro e pequenas empresas. Ele havia decidido fazer um destaque para excluir dos benefícios do Simples Nacional as chamadas micro cervejarias. Aí poderiam ser também prejudicadas as pequenas vinícolas, produtoras de vinhos espumantes ou produtoras de licores, os alambiques, produtores de aguardente ou cachaça, e também as nossas microdestilarias. Foi exatamente nesse sentido que fiz o apelo ao senador José Aníbal, endossado por Vossa Excelência, pelo senador Dalírio Beber e por outros senadores. No Nordeste, todo o Nordeste produz aguardente de boa qualidade. Minas Gerais hoje se gava muito adequadamente de produzir cachaças de qualidade. E o meu estado também, como Santa Catarina, tem cachaças também de excelente qualidade. Sem falar nos nossos vinhos e espumantes, que hoje o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão tendo o orgulho de ganhar em certames internacionais pelo esforço que os seus produtores fazem. Então, eu penso que a senadora Marta Suplicy foi muito sábia em oportunizar que esses setores também tivessem dado, tivessem a oportunidade de merecer o incentivo. Numa época de crise, o que nós temos que fazer não é onerar, é desonerar, sempre que possível, sem comprometer as finanças estaduais, municipais, especialmente. Mas, nesse caso, nós abrimos um caminho muito importante para a formalização, porque, às vezes, para fugir da burocracia, que é sempre cara, fugir dos impostos, que são sempre pesados, o microempreendedor não se formaliza, não se registra e não se sabe da existência dele. Mas os consumidores que usam os seus produtos, consomem os seus produtos, seja na agroindústria, seja nesses produtos que estamos referindo agora, saberão sim fazer a formalização, porque estamos criando uma oportunidade para eles. E eles serão os primeiros a aproveitarem desse estímulo e desse reconhecimento. Assim é que eu queria trazer esse tema à tona, porque ele foi relevante, até porque recebi hoje e ontem também manifestações nas redes sociais agradecendo o nosso esforço aqui, eu digo que foi coletivo, para garantir o benefício fiscal do Simples, da lei do Simples, para as micro cervejarias, para os produtores de cachaça e para os produtores, os pequenos, tudo estamos falando nos pequenos produtores, produtores familiares. E dizer que em algumas regiões, como na Serra Gaúcha ou na região de Voti, por exemplo, na zona alemã, recebi hoje de uma produtora de cachaças muito famosa do Rio Grande do Sul, de Voti, agradecendo também o empenho exatamente por preservar esse direito. E isso significa um estímulo, porque muitas pessoas vão a essas regiões em visita, porque são regiões turísticas, para provar da cerveja regional, do vinho regional, e de tudo que aquela região produz em matéria de gastronomia, de bebidas, de cultura, de música, de atrações, até da religião em muitos casos. Então, eu penso que o Senado ontem deu uma contribuição relevante e uma homenagem, maior, mais do que nada, que nós, senadores, temos obrigação de fazer e reconhecer, que é prestigiar esses empreendedores que estão fazendo aquilo que nós gostamos. Alguém mencionou, mas bebida, vocês... Não, qual é a bebida que o povão gosta, que é barata? É, exatamente, respondeu o senador Paim, fez, o chefe chegou ali e fez o sinal positivo. Exatamente, isso é do povão. É a bebida do povo. Então, nós também, hoje, se você quiser, também compra vinhos de boa qualidade. O vinho colonial é de excelente qualidade. Eu até diria que vem até embalado em garrafas PET, senador. Não tem a sofisticação dos vinhos de mesa, que são mais caros, estes, e que os meus avós, eu lembro quando era menina, amassava uva de pés descalços naquelas tinas. Então, eu sinto até o cheiro daquele trabalho que fazíamos com meu avô, que não tomava café. O café dele é um copo de vinho, uma fatia de pão ou de polenta com queijo ou salame. Então, essa cultura que, felizmente, foi preservada e ainda trouxe hoje, ela precisa também ser, sob esse aspecto, estimulada. E foi o que foi feito ontem com a Lei do Simples. Então, eu fico muito feliz com essa decisão tomada ontem, mas, por outro lado, muito triste, porque o cenário nosso, do nosso país, continua com os resquícios e as sequelas, eu diria, de um processo de corrupção que envergonha o nosso país. O dirigente de uma grande empresa inglesa de aviação, que acaba de chegar na Argentina, para começar a explorar voos regionais na Argentina, disse que não viria para o Brasil porque é um país muito corrupto. Isso é vergonhoso para nós, porque é um alto dirigente de uma empresa aérea internacional que opera com voos muito baratos, na média, 50 dólares por preço de passagem, que é quase o passagem de um ônibus. Então, dependendo das distâncias, mil quilômetros por aí, então, veja só. E quando ele mencionou isso, eu logo vim para o caso da Oi, que entrou em recuperação judicial, a maior empresa de telecomunicações do país. E o caso da Oi reforça o que a sociedade brasileira tem constatado nos últimos anos. A gestão do governo afastado cometeu erros muito graves que resultaram na crise que nós estamos vivendo. O processo que estamos julgando ali na comissão especial do impeachment, nada mais é do que a parte corretiva desse processo democrático. Eu sei que aqui vários senadores, e respeito a opinião, mas a referirem a palavra golpe, a mim não me atinge, porque tenho a consciência do dever que eu estou cumprindo e os demais senadores que integram a bancada do que estão lá, junto com a acusação, nesse processo, agora, neste momento, de oitiva de testemunhas. Cada dia mais é convencimento. Ontem, a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, falou numa palavra impressionante, imprevisibilidade. Não fui eu que falei, foi a senhora Miriam Belchior. Imprevisibilidade. Reconhecendo que o segundo semestre de 2015 foi muito pior do que o esperado pelo governo. Ela declarou isso. Ora, se foi muito pior, é porque o governo sequer estava preparado, sequer havia planejado ao que iria acontecer e tomado preventivamente as medidas. E na imprevisibilidade, sabe o que a ministra cita? Dólar e preço do petróleo. Isso parece brincadeira. O dólar oscila para cima ou para baixo, dependendo do grau de confiança que o país está inspirando na economia interna e externa, nos agentes econômicos. E o petróleo, em 2014, nós tivemos no mercado internacional os preços, e quando os preços estavam altos, aqui se manteve o preço do petróleo. Quando manteve artificialmente o preço quando deveria ter subido. O que aconteceu? Isso tudo com o objetivo de assegurar a reeleição. virou o ano da eleição, os preços do mercado interno subiram muito para justificar o injustificável. A Petrobras afundou ainda mais e lá no mercado internacional os preços do mercado caíram. Quer dizer, nós fizemos... Já estou terminando, senador. Quando lá fora o preço estava alto, aqui estava baixo. Quando lá caiu, nós mantivemos alto. Quer dizer, a lógica não dá para entender. E aí falo que nós estamos tramando um golpe. Então, eu queria deixar que eu tenha consciência tranquila, muito tranquila, que estamos fazendo um julgamento. E essa imprevisibilidade levou o Brasil a esse atoleiro que gerou mais de 11 milhões de desempregados. E este resultado, esta mazela social, é preciso ser dada esta herança a quem a provocou, a quem a provocou. É preciso ler as coisas e ver as coisas como elas são e como nós, não é como nós gostaríamos que elas fossem. Eu agradeço à presidente pelo tempo concedido e renovar. Não sou golpista, não sou golpista, estou cumprindo o que determina a Constituição. Tenho dito.